Está no ar. O Jornal do Senado.
Senado analisa nova alternativa para ingresso de estudantes nas universidades.
Romero Jucá defende projeto que cria lei de responsabilidade das estatais.
Bolsa Família é a grande marca de política social, diz Teomário Mota.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Enem, PAS, vestibular. Os meios para o ingresso de alunos nas universidades federais do país estão mais diversificados.
E o Senado Federal analisa uma nova alternativa para o estudante conquistar uma dessas vagas tão concorridas. Mais informações com a repórter Paula Groba.
A proposta partiu de estudantes que integraram o programa Jovem Senador, realizado aqui no Senado anualmente. Alunos de todo o país são selecionados para virem vivenciar o dia a dia dos parlamentares. Eles participam de reuniões e apresentam projetos. Entre as várias propostas sugeridas está a que modifica o sistema de avaliação para o ingresso nas universidades federais. A ideia é que o desempenho escolar do aluno no ensino médio seja um dos critérios para o acesso à universidade. Para fazer parte da seleção, o concorrente deve ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas e alcançado, no mínimo, 70% da média da nota de cada disciplina. Pela proposta, o cálculo de classificação dos estudantes seria composto da seguinte forma: 85% da nota obtida no Enem e outros 15% na média de notas alcançadas ao longo dos 3 anos do ensino médio. Segundo o presidente da Comissão de Direitos Humanos, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, esse método de cálculo seria uma alternativa justa para o ingresso nas universidades.
O que esse projeto quer é que ele esteja assegurado a ele um espaço na Universidade Federal, e eu acho justo, para que não fique dependendo eternamente do chamado vestibular. Por isso que a comissão viu com bons olhos, aprovou o projeto, e ele passa a tramitar agora em nome da Comissão de Direitos Humanos.
A sugestão está sob análise da Comissão de Educação e, se for aprovada, segue para a Câmara dos Deputados.
Está pronto para ser votado no plenário do Senado o projeto de lei que exige um plano plurianual para o setor rural.
A proposta já foi aprovada pela Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e, se aprovada pelos senadores, segue para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O plano que o governo lança todos os anos com ações de política agrícola destinadas à agricultura empresarial e familiar poderá passar a ser plurianual, com períodos acima de 2 anos. A proposta inicial é do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, e a senadora Ana Amélia, do PP, também do Rio Grande do Sul, relatora da matéria na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, apresentou um texto que consolidou a legislação sobre o assunto. Na avaliação da senadora, a proposta vai oferecer segurança jurídica aos produtores rurais.
Essa é uma contribuição fundamental para dar previsão e racionalidade na execução das políticas públicas voltadas ao setor rural, oferecendo informações suficientes para que o setor público, privado e organização não governamental possam ter parâmetros para desenvolver ainda melhor o agronegócio nacional.
Ainda de acordo com o texto, as ações de política agrícola deverão ser implementadas em todo o país e incluir medidas sobre crédito rural, comercialização, seguro rural, zoneamento agrícola, defesa sanitária animal e vegetal, cooperativas, agroindústrias, assistência técnica e pesquisa agropecuária. Se for aprovado pelo plenário, o projeto poderá seguir direto para a sanção presidencial.
O senador Teomário Mota, do PDT de Roraima, disse que o programa Bolsa Família é a maior marca de política social da história do país e também exemplo de combate à pobreza.
Ele lembrou que, ao longo dos 12 anos de existência, o programa beneficiou 48 milhões de pessoas e acrescentou que o Bolsa Família vai além do combate à fome. Segundo frisou o senador, ele repercute também nas áreas de educação e saúde.
Isso porque, explicou o Teomário Mota, os filhos de famílias beneficiárias do programa devem ter frequência mínima de 85% nas aulas, índice que torna o aproveitamento escolar deles melhor do que de crianças de famílias que não recebem a Bolsa Família.
Na saúde, o benefício proporcionou melhoria na alimentação, o que permitiu a redução da mortalidade infantil em 75% e da deficiência nutricional pela metade, acrescentou Teomário Mota.
Hoje, todas as crianças de famílias beneficiárias do programa Bolsa Família recebem vacinas e são acompanhadas em seu desenvolvimento físico e crescimento. É uma geração mais forte e saudável que está sendo preparada. E isso, sem dúvida nenhuma, fará uma grande diferença para o futuro do nosso país.
O senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, defendeu a Lei de Responsabilidade das Estatais, que está para ser votada pelo Senado.
O texto determina que a lei será seguida por empresas públicas e sociedades de economia mista da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluindo as que prestam serviços públicos e exploram atividade econômica sujeita ao regime de monopólio da União.
De acordo com a proposta, os conselhos de administração das estatais devem ter no mínimo 20% de membros independentes. Além de 10 anos de experiência prévia, os integrantes não podem fazer parte de sindicatos, partidos ou ter parentesco com pessoas em cargos de chefia no Poder Executivo ou da própria empresa.
O texto limita a atuação da estatal ao ato que fundamenta sua criação, para evitar que as empresas atuem em setores alheios à sua atividade ou sejam usadas no controle da inflação.
O projeto de lei de responsabilidade das estatais traz ainda regras sobre licitações, contratos e fiscalização pelo Estado e pela sociedade.
Romero Jucá lembrou que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa limites para gastos da União, estados e municípios, já completou 15 anos, mas ainda não existe o controle sobre as estatais, que ele considera fundamental para o país.
E o que nós vimos aí com a questão da Petrobras é que as empresas estatais não podem ficar soltas do rigor, do acompanhamento do poder público e do Congresso Nacional, porque a nossa missão é acompanhar, legislar, mas também fiscalizar o governo, no caso nosso, o governo federal. E o governo federal é formado de administração direta, indireta e empresas estatais.
O senador Lazier Martins, do PDT do Rio Grande do Sul, disse que um ano após o início do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, o Brasil nada tem a comemorar.
Segundo ele, os índices econômicos em nada lembram o país próspero e com credibilidade que foi anunciado durante a campanha eleitoral de 2014.
Lazier Martins lembrou que ao longo do ano passado, a gasolina, a energia elétrica e as taxas de juros aumentaram consideravelmente. Além disso, o PIB fechou 2015 negativo, revelando recessão na economia, com a inflação acima dos 10% e o desemprego bastante alto, alcançando o índice de 9%.
Antes das eleições, haveria um superávit de 143 bilhões. Um ano depois, o déficit confessado pelo governo é de 51 bilhões e 800 milhões de reais. E tem as pedaladas ainda. É a realidade que nós estamos vivendo. E o Brasil inteiro desconcertado.
E o senador paranaense Álvaro Dias criticou a situação do país, que provoca a desorganização dos setores produtivos e afeta principalmente as pequenas e médias empresas.
Segundo os dados do Banco Mundial, o Brasil caiu 4 posições num ranking de 189 países, que mede o tempo gasto pelas empresas para calcular e declarar impostos.
Álvaro Dias associou essa dificuldade ao fechamento dos negócios de pequeno porte, lembrando que desde janeiro do ano passado, mais de 400 mil pequenas e médias empresas encerraram suas atividades no país.
Uma empresa por minuto fecha as suas portas no Brasil, desempregando trabalhadores e aprofundando a crise econômica, que faz alargar também a crise social.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.